Diz assim, palavra do Senhor, conforme registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Louvado seja Deus pela sua santa palavra, que seja abençoada a meditação da palavra do Senhor. Podemos nos assentar. Qual é o poder de um anúncio? O bebê nasceu. Nossa irmã vai casar. Meu marido conseguiu um emprego. Nossa parente faleceu. Anúncios como esses não apenas nos informam, não apenas nos emocionam, eles são capazes de mudar o rumo da nossa vida para sempre. Celebrar o Natal é celebrar um anúncio que mudou a história. Um anúncio que já mudou a história de muitos aqui. E quem sabe, ainda mudará vidas nesta noite. Mas que anúncio foi esse? O qual nós lemos, já lemos nesta noite. Que nascimento foi esse, anunciado há 2000 anos? Qual foi o significado e a importância do anúncio dos anjos a respeito do nascimento de Jesus? E como esse anúncio foi recebido? Que respostas foram registradas ao anúncio do Natal? Sobre isso que meditaremos nesta noite. Então mantenha sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 2. Começando pelo nascimento. Crianças, se vocês estiverem com uma folha, caderno, podem dividir a sua folha em 3 partes. E na primeira parte vocês vão escrever: o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. e vão desenhar a manjedoura, onde Jesus foi deitado. É assim que começa o capítulo, nos primeiros 6, 7 versículos, Lucas 2, mostrando o nascimento de Jesus, uma manjedoura. O evangelista Lucas, o autor deste relato, ele começa a sua narrativa com uma série de referências históricas. Você deve ter notado isso nos versículos 1, 2 e 3, mencionando personagens como César Augusto e o governador Quirino, mencionando a região da Síria, mencionando um fato histórico, um recenseamento promulgado pelo imperador romano César Augusto. Por que tantas referências históricas num espaço tão curto de tempo? Bem, se você retornar para a abertura, o iniciozinho de Lucas, lá no capítulo 1, versículos 1 a 4, você ouvirá Lucas dizendo que investigou cuidadosamente os fatos acerca do nascimento de Jesus. Ele os organizou de uma forma intencional para que nós, os leitores do seu relato, tivéssemos certeza destas coisas. Portanto, estamos tratando de coisas que aconteceram no tempo e no espaço, numa cidade de verdade, Belém, com personagens de verdade, Maria e José. Não são apenas imagens bonitas que enfeitam os nossos presépios na época de Natal. Não é apenas algo fruto da imaginação religiosa e romântica da igreja. Não, isso de fato aconteceu, diz Lucas. Você pode abrir os livros da história, voltar no tempo e saber que foi nesse tempo, naquele lugar, naquele momento exato da história, que tudo isso aconteceu, como nós lemos nas Sagradas Escrituras. Mas também, Lucas inclui aqui alguns detalhes importantes sobre este rei que dominava o Império Romano, este tal de César Augusto, a fim de apresentar um contraste entre o rei de Roma e o rei Jesus. Temos dois reis nessa história. Então, quem foi este tal de César Augusto? Bem, dizem os livros da história que ele foi sobrinho e neto do grande líder romano, Júlio César. Seu nome original era Octaviano ou Otávio, e ele herdou o título de César após a consolidação das suas vitórias militares, inaugurando um novo período de paz, de grande prosperidade para o Império Romano, período esse que ficou conhecido na história como Pax Romana, a paz romana. Essa façanha nunca antes visto na história de Roma, tanta paz, tanto sossego, tanta prosperidade, fez com que os romanos acrescentassem ao título César a honra do título Augusto, que significa algo como santo ou venerado, uma honra antes concedida apenas aos deuses romanos e pela primeira vez atribuída a um homem na figura de César Augusto. Por tudo isso, César Augusto era tido por muitos como o salvador do mundo, aquele que salvou os romanos de invasões bárbaras, de invasões militares, aquele que os salvou da pobreza e da miséria. Ele foi o primeiro mito da história, o mito César Augusto, recebedor da honra e da devoção do seu povo. E nada melhor para celebrar este fato, seu poder, suas conquistas, do que fazendo um censo, ordenando recenseamento, como vimos aqui no primeiro versículo, contar os seus súditos, contar o número de cidadãos do Império Romano, para saber o tamanho do Império e também para cobrar impostos desse Império, a fim de sustentar o seu poder e a sua grandeza. Portanto, quando o mundo antigo celebrava o fato de ter encontrado o seu Senhor, o seu salvador, na pessoa do mito César Augusto, uma espécie de Deus em carne, mal sabia o mundo que o próprio Deus estava movimentando as peças do tabuleiro da história para trazer ao mundo o seu filho, o Deus encarnado, Jesus Cristo, como seu verdadeiro rei, salvador e senhor. Mas diferente de César Augusto, com toda a sua pompa e circunstância, Jesus Cristo não veio ao mundo com glórias e honras, apesar de merecer todas elas. O Rei Jesus viria ao mundo sob os cuidados de dois ilustres anônimos. Hoje eles são conhecidos por toda parte, mas se você fosse até César Augusto e perguntasse: onde estão Maria e José? Ele diria: quem? Maria? José? Quem são? Pobre casal, dos fundos do Império Romano, na Galiléia, deslocados para a cidade de Belém, a cidade do grande rei Davi, por conta do censo romano ordenado por César Augusto. E não bastasse isso, mal o casal chegou em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz o menino Jesus, numa estrebaria, um abrigo de animais, e deitá-lo numa manjedoura, onde animais comiam. Um lugar impróprio, insalubre, para qualquer vida humana, ainda mais um bebê recém-nascido. Por quê? Disse Lucas, porque não havia outro lugar para a criança nascer e repousar. Pense bem, que maneira mais estranha, não? De um rei vir ao mundo. Nascer de um pobre casal desconhecido, e não cercado de riqueza, de uma família real, nascer numa estrebaria e não em um palácio real, nascer envolto em panos e deitado numa manjedoura fedida e não em trajes reais, num berço de ouro. Afinal de contas, que rei era esse nascido em Belém? Ele não é o rei que o mundo esperava. Ele não é o rei que o mundo desejava. Mas ele é o rei que o mundo precisava. Este é o rei que desde o início da sua vida aqui na terra humilhou-se, rebaixou-se, tomando sobre si a nossa pobreza, a nossa miséria, representada por aquela manjedoura. Uma sombra da miséria maior que o aguardava no final da vida, na cruz do Calvário. E tudo isso para nos salvar de algo que César Augusto e nenhum outro ser humano na história do mundo jamais poderia nos salvar. Mas para isso precisamos seguir adiante na história, para o anúncio do nascimento do Rei Jesus, sem o qual nós jamais saberíamos ou sequer desconfiaríamos que Ele era o Senhor e Salvador do mundo. Então, crianças, na segunda parte do seu desenho, vocês vão escrever o anúncio sobre Jesus. O anúncio sobre Jesus. E vocês vão desenhar uma trombeta, como a usada nos palácios reais para anunciar a chegada de um rei. Uma trombeta. O anúncio sobre Jesus. Versículos 8 a 14. Apesar da ausência de uma recepção de gala aqui na terra, o anúncio do nascimento do Rei Jesus não poderia ter sido mais glorioso, mais triunfante, mais retumbante, mais majestoso. Conforme os versículos 8 e 9 nos dizem, naquela mesma noite em que Jesus nasceu, nos campos próximos, em Belém, onde alguns pastores cuidavam dos seus rebanhos à noite, um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória de Deus resplandeceu ao seu redor e eles ficaram aterrorizados. Talvez você já tenha tido a experiência de ser acordado no meio da noite por um trovão, por um relâmpago, saltar da cama num susto. Então imagine ser um daqueles pastores em campo aberto, no breu da noite, e de repente um clarão nos céus, diante de você um anjo, você também não ficaria aterrorizado? Acordar com esta cena? Por isso não é à toa que o anjo disse o que disse no versículo 10, primeira coisa, calma, não tenho medo, não tenho medo. Apesar do terror inicial, aquele grupo de pastores ouviu pela primeira vez, e em primeira mão, o anúncio angelical, que ecoaria por séculos e gerações, atravessando fronteiras e continentes até chegar até nós. Não tenho medo, disse o anjo. E em seguida, versículo 10, estou lhes trazendo boas novas, boas notícias, as melhores notícias, melhores até do que as notícias vindas de Roma, melhores que as notícias sobre César e a paz do império e a prosperidade dos romanos, melhor do que tudo isso, boas novas de grande alegria, alegria profunda, alegria permanente, alegria que não passa, como passaram os Césares, como passou o Império Romano, uma alegria que não vem deste mundo e não se restringe a este mundo, boas novas de grande alegria que são para todo o povo, primeiro para a casa de Israel, primeiro para os judeus que aguardavam o Messias, mas não só para eles, para todos os povos, para todos que ouvissem essas notícias. Que boas notícias eram essas? Versículo 11, um rei havia nascido, um descendente da linhagem de Davi, tanto que ele nasceu na cidade de Davi, Belém, é assim que começa o anúncio, hoje na cidade de Davi, a cidade do rei, o grande rei de Israel, lhes nasceu o Salvador, um rei que veio salvar, um rei que veio libertar, um rei que veio numa missão de resgate para este mundo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Messias, ungido por Deus para cumprir esta missão. Lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, tendo a própria autoridade de Deus, compartilhando com ele o título de Senhor, o único que detém este título em toda a Bíblia, por direito, Senhor, Deus, o próprio Deus, veio ao mundo, naquele bebê nascido em Belém. E como os pastores poderiam reconhecer este bebê? O sinal foi dado no versículo 12, eles o encontrariam envolto em panos, deitado numa manjedoura em Belém. Não tinha muitos bebês deitados numa manjedoura. Você facilmente encontraria. O primeiro bebê no deitado na manjedoura era aquele. Era o sinal. De novo, por mais que as cenas romantizadas dos nossos presépios higienizem um pouco a história, não nos iludamos. Naquela manjedoura deitava o rei, o Salvador, o Cristo, Deus em carne para salvar o seu povo. E o que aconteceu logo em seguida, versículos 13 e 14? Bem, pela terceira vez desde o início do Evangelho de Lucas, nós ouvimos palavras de louvor a Deus, por conta do nascimento de Jesus. O primeiro cântico foi o de Maria, o segundo de Zacarias, ambos registrados em Lucas capítulo 1, mas desta vez não haveria solo, nem o solo de uma mãe, a mãe de Jesus, nem o solo do pai de João Batista, primo e precursor de Jesus. Desta vez, todo o coral do exército celestial preencheu os céus, maior e mais glorioso do que os corais que César Augusto pagava e empregava para cantar as glórias do nome dele nos templos pagãos. Muito melhor e muito maior que os corais de César. Era aquele coral que resplandeceu nos céus diante dos pastores. Numa apresentação única, com um refrão único de louvor ao Deus único, eles bradaram, versículo 14: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele concede o seu favor. O que significavam essas palavras? Por ocasião do nascimento do rei Jesus na cidade de Belém, os anjos estavam reivindicando de volta para Deus a glória que lhe era devida. Não glória a César, não glória a homem algum, glória a Deus e somente a Deus. Glória a Deus nas alturas. Ou seja, a glória não pertencia a César Augusto, da altura do seu trono em Roma, mas a Deus somente nas maiores alturas. E mais, na pessoa de Jesus, o Cristo, o Salvador, o Senhor, havia uma oferta de paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens aos quais ele concede o seu favor. Uma paz muito melhor, uma paz muito mais profunda e duradoura que a paz estabelecida por César Augusto em todo o seu império. Mas havia uma condição: glória a Deus nas alturas e paz na terra, a todos indiscriminadamente, não, aos homens aos quais Deus concedesse o seu favor. É linguagem de um rei que concede esse favor a quem ele quer, como quer, quando quer, não por merecimento, mas por graça, favor imerecido. Então, qual foi a importância e o significado do anúncio angelical quando Jesus nasceu? É este: em Jesus, o Salvador, o Cristo, Deus em carne, Deus veio nos trazer uma oferta de paz. Em troca do quê? Da glória que lhe é devida. É glória e paz. É disso que consiste o anúncio do Natal. Glória a Deus. Ele recebe a glória e nós a sua paz, quando nos rendemos à sua glória. É verdade, nós somos capazes de arquitetar uma certa paz neste mundo. Uma paz relativa, uma trégua, vamos dizer, de fim de ano. Uma trégua, uma certa cordialidade, uma certa convivência pacífica com vizinhos, amigos, parentes, pessoas que discordam das nossas crenças, da nossa conduta, dos nossos valores e princípios. Conseguimos, pelos nossos esforços, alcançar uma certa paz e tranquilidade na carreira, na profissão, na nossa qualidade de vida, no campo familiar e social. Mas paz profunda, paz permanente, paz perfeita, paz com Deus, paz uns com os outros, paz consigo mesmo, paz com este mundo, não, isto não está ao nosso alcance. Isso nós não conseguimos fabricar e produzir. Isso só pode ser algo divino, algo celestial, algo vindo do próprio Deus. Que o diga César Augusto, cuja paz passou, cuja paz acabou, teve fim, prazo de validade, expirou. Verdade é que todos aqui anseiam conhecer esta paz. Não existe um coração aqui que não precise experimentar esta paz. Mas ela só está ao nosso alcance quando rendemos a Deus a glória que lhe é devida. Quando paramos de viver como senhores e senhoras do nosso destino, donos do nosso nariz, donos da nossa vida, como se a glória fosse nossa, a conquista nossa, a vida nossa para viver como nós a quisermos. Não. Deus oferece esta paz e nos derrama esta paz quando nós o reconhecemos por quem Ele é. Glória a Deus. Glória somente a Deus. Ele merece, a Ele pertence a glória. E somente então, paz. Como tão bem resumiu o pastor John Piper, no devocional que muitos de nós acompanhamos ao longo deste advento, o alvorecer da alegria indestrutível. Ele resumiu tão bem. Isso significa que a paz de Deus, ou a paz de Cristo, nunca pode ser separada do próprio Deus e do próprio Cristo. Se queremos que a paz governe a nossa vida, Deus deve governar a nossa vida. Cristo deve governar a nossa vida. O propósito de Deus não é lhe dar paz separada dele mesmo. Seu propósito é lhe dar paz ao ser a pessoa mais gloriosa na sua vida. Portanto, paz verdadeira, paz duradoura, só existe quando nos rendemos a Deus e ao seu Filho, que veio nos trazer a paz, ao fazer a paz entre nós e Deus. Desde o seu nascimento na manjedoura até a sua morte na cruz do Calvário. Então eu pergunto, todos aqui conhecem esta paz? Você já experimentou esta paz? Você está experimentando esta paz hoje? Você tem paz no seu coração? Primeiramente, paz com Deus, sem a qual não existirá paz na sua vida. A mais fundamental, paz com o nosso Criador, paz com aquele que nos fez e contra quem nos rebelamos. Já nascemos em oposição a Ele e por isso já nascemos sem paz, longe do paraíso, não no jardim, mas numa selva, à procura desta paz. E não há nada que nós possamos fazer para retornar à paz do paraíso. A paz com o Criador, Ele fez, Ele enviou o seu Filho, Ele deu o seu Filho, Ele ofereceu a vida do seu Filho em sacrifício, pagando pela nossa rebeldia, pagando pelo nosso pecado, para que nós estivéssemos em paz com Ele. Ou seja, Ele não veio apenas trazer a paz, Ele veio fazer a paz entre nós e Ele, por meio do seu Filho. E Ele nos convoca a recebermos o seu Filho, nos arrependermos da nossa rebeldia, nos arrependermos dos nossos pecados, cremos em Jesus de todo o nosso coração, para que tenhamos paz com Deus. Todos aqui têm paz com Deus. Ele é o seu Rei, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Sua culpa já foi absolvida, sua pena já foi paga, seu castigo já foi absolvido na cruz do Calvário. Você já creu em Jesus? Porque até que você o faça, você nunca terá paz com Deus. Mas não só paz com Deus, paz consigo mesmo. Viver livre de uma angústia paralisante, medo de viver, medo de sair, medo de se expor, viver ansioso e preocupado pelo amanhã, deitar a cabeça no travesseiro e não ter paz, não ter sossego, ter paz consigo mesmo, só vem quando você entrega o controle da sua vida para o seu Deus e Criador. Você não precisa viver com medo. Você não precisa viver refém do medo, ou do pânico, ou da ansiedade, ou da preocupação. Se você tiver Deus como seu Rei e Senhor, você pode experimentar esta paz, ela está à sua disposição. Cristo veio nos trazer a paz, ao tirar você do trono da sua vida, para que Ele reine na sua vida. Então você não terá o que temer. Com que se preocupar? Ele primeiro pagou o preço pela sua salvação eterna, e agora Ele promete tudo mais que você precisar para esta vida e para a próxima. Você tem esta paz? Você quer esta paz? Crê em Jesus. Confie nele. Dê glória a Ele. Entregue a sua vida nas mãos dEle. E paz uns com os outros. Talvez a mais sentida, especialmente nesta época do ano, em que revemos pessoas que não víamos há muito tempo, e não necessariamente em termos pacíficos, decretando uma espécie de trégua de fim de ano, de Natal e Ano Novo, um cessar-fogo momentâneo para aquele momento passageiro de uma aparente paz. Mas não, você sabe que pode ter paz com as pessoas que mais te feriram, que mais te ofenderam, que mais te marcaram. Se você tão somente abrir mão destas dívidas, liberar o perdão que você tem retido, porque Deus liberou o perdão dele sobre a sua vida na pessoa do seu filho. Parar de cobrar dos outros a dívida que Deus já te perdoou em Cristo Jesus. Para quê? Para que você possa ter paz. Paz na sua casa, paz no seu lar, paz no seu casamento, paz com seus filhos. Se você der a Deus a glória, render-se a Ele e liberar o perdão que Ele já te liberou em Cristo Jesus. Este é o anúncio do Natal. Glória a Deus, paz na terra. E até que Deus receba a glória que lhe pertence, não haverá paz aqui na terra, nem com Ele, nem consigo, nem uns com os outros. Esta paz está disponível. O meu desejo é que neste Natal você prove e experimente da paz que excede todo entendimento, de uma paz que não vem desta vida e não vem deste mundo, e que não vem de você, que você não pode produzir, mas que só Cristo pode operar ao render toda sua vida a Ele. Este é o anúncio, esta é a oferta, esta é a mensagem, e todos precisam dela. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Mas será que todos receberam? Será que todos receberão esta paz? Se renderão a este anúncio? Vejamos o que diz o texto na parte final. Crianças, na última parte da sua folha, vocês podem escrever as respostas a Jesus. As respostas a Jesus. Versículos 15 a 20. E desenhar ali um coração. Um coração. Bem, veja como as pessoas responderam ao primeiro anúncio. Quando os anjos primeiro anunciaram o nascimento de Jesus, nem todos creram nele como Senhor e Salvador. Note no versículo 18, alguns que ouviram o testemunho dos pastores, diz o texto que eles ficaram admirados, o que não quer dizer necessariamente que eles creram de coração nas boas novas. E gente, todo Natal essa reação se repete. Pessoas que se emocionam com o Natal, acham lindo, participam de um culto de Natal, se comovem, choram até, e amanhã, segunda-feira, volta tudo ao normal. Nada mudou em suas vidas. Muitos ouvirão, muitos se maravilharão com a beleza e a grandeza do anúncio de Jesus, sem, contudo, renderem a sua vida a Ele. Experimentarão uma paz momentânea e amanhã começarão de novo a sua corrida maluca à procura de uma paz em outro lugar. Seu dinheiro, sua carreira, sua saúde, sua imagem, seu corpo, romance, aonde for, menos em Jesus. Para estes, a paz passageira deste mundo lhes parecerá mais verdadeira, mais real, mais satisfatória do que a paz profunda e permanente do Evangelho de Jesus. Mas eu já lhes adianto, esta outra paz que o mundo oferece é pura ilusão. Ela passa, ela voa, assim como a paz prometida por César Augusto, assim como a paz prometida por qualquer um dos candidatos no próximo ano eleitoral. Você pode ter certeza, todos eles os frustrarão, em maior ou menor escala. Só há um que nunca frustra, só há um que nos dá paz perfeita, é Cristo Jesus. Mas além destes, no versículo 19, nós encontramos Maria. Maria que ouviu dos pastores tudo o que eles testemunharam e disseram. E diz o texto que ela guardava estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Não quer dizer que Maria era cínica, cética, incrédula, não. Mas significava que a sua fé no Senhor crescia mais e mais. A cada nova etapa da revelação de Deus, cada nova evidência da identidade, da missão, do propósito do seu filho. E assim também será com alguns deste Natal, que já tendo ouvido essa história ano após ano, talvez desde criança, ou Maria, guardarão as palavras do coração para meditar nelas, continuar se alimentando delas, continuar se aprofundando e se fortalecendo na fé em Jesus, compreendendo a cada novo Natal e a cada novo ano um pouco mais da riqueza, da profundidade e da glória que é crer em Jesus Cristo, Salvador e Redentor. Que seja assim com todos nós aqui. Que as palavras de Lucas continuem alimentando e fortalecendo o seu coração, não só no Natal e fim de ano, mas por todo um novo ano que está por vir. Agora é impossível terminarmos essa história sem falarmos de quem? Os pastores, não? Já falamos de César Augusto, já falamos de Maria e José, Jesus, os anjos, os que ouviram, e agora os pastores. Aqueles que não só creram no anúncio dos anjos, mas diz o texto no versículo 16 e também no versículo 20, que tendo ouvido, correram, foram conferir o sinal, e tendo conferido, creram, e celebraram, e regozijaram, louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, e contando aos outros. Versículo 16, correram para lá, encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Então, versículo 20, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Pergunta, por que aqueles pastores responderam de forma tão efusiva, tão radiante, transbordante de alegria e louvor? O que tinha cativado o coração daqueles homens? Em caso você não saiba, aqueles homens pertenciam a uma das classes sociais mais desprezadas da sociedade judaica. Por serem pastores de ovelhas, provavelmente lidavam com ovelhas em Belém, próximo de Jerusalém, ovelhas destinadas para sacrifício. E, portanto, eram tidos como homens que viviam na margem da sociedade, na periferia, desprezados, pobres, indignos. E Deus escolheu justamente os indignos, os desprezados, miseráveis pastores, para serem os primeiros pregadores do Natal. Seria como um presidente da república convidar garis para serem cerimonialistas de uma cerimônia de posse. Por mais nobre que seja a função de presidente a gari, você não juntaria as duas necessariamente numa cerimônia de posse de um presidente. Você também não juntaria pastores no campo para anunciar o nascimento de um rei em Belém. Foi o que Deus fez. Foi o que Deus escolheu. Por quê? Para nos mostrar que somente aqueles que se enxergam como os pastores, indignos, miseráveis, pessoas simples, são estes, e somente estes, que com humildade, com reverência, ouvem e recebem o anúncio de paz, vindo do Senhor Jesus. Os que se sabem pobres, carentes, dependentes de um rei, somente esses poderão se alegrar e anunciar, como eles, anunciar a verdadeira alegria do Natal. De novo, a data de Natal já passou, foi ontem, é passado, a mensagem de Natal só começou. O Natal desses homens começou ali, mas não terminou ali, porque para onde eles iam, eles testemunhavam e falavam e compartilhavam e glorificavam e adoravam o rei que lhes foi revelado dos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Então agora compreendemos o anúncio do Natal, e não só compreendemos, nós cremos neste anúncio, cremos que Deus merece a glória, toda a glória por ter nos dado tão grande filho, tão grande rei, e tão grande oferta de paz. Você crê nisso? Você louva a Deus por isso? Você o adora, o seu coração se enche de alegria e paz nesta noite, por saber que esse rei existe, é verdadeiro, é real? Ele veio, ele voltará, ele completará a boa obra que começou em nossas vidas. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz ao seu povo, paz a nós que nos rendemos a ele, cremos nele. Creia-se, renda-se, e mais, saia daqui agora como os pastores e anuncie e proclame para aqueles que não estão dando glória a Deus, que eles devem dar glória a Deus, para aqueles que não têm paz e sossego neste mundo, anuncie-lhes que há paz. A paz é possível, é real, se dermos a Deus a glória que lhe é devida em Cristo Jesus, o Senhor. A ele seja a glória, e a nós a sua paz. Que a paz de Cristo seja contigo e com o seu lar, hoje, amanhã e no dia seguinte e no ano que vem e para todo sempre. Amém. Oremos. Senhor bendito, o que mais podemos dizer? Como mais podemos responder a tão glorioso anúncio, tão grandiosa oferta? Ai de nós, Senhor, ai de nós, sairmos daqui e insistirmos em procurar a nossa paz onde ela não pode ser encontrada, naqueles que não podem nos dar esta paz. Perdoe-nos, Senhor, a nossa busca incessante por esta paz longe de ti e sem ti. Deus bendito e santo, vem restaurar o nosso coração nesta noite. Vem ajustar a nossa alma a fim de que nós lhe rendamos a glória que lhe é devida, o louvor que te é devido, a confiança que te é devida. Glória a Deus nas alturas, glórias a Cristo Jesus, o Senhor, que veio das alturas até nós e que voltará das alturas com poder e glória para nos reunir consigo na sua presença para todo sempre. E ao te darmos a glória que te é devida, Senhor, vem sobre nós com a tua paz. Vem sobre nós com a paz proveniente do teu perdão, da tua reconciliação, da tua restauração. Visita os teus, aqueles a quem o Senhor concede o seu favor nesta noite. Vem sobre os teus com a tua paz. Não só venha nos trazer a paz, venha fazer a paz entre nós, Senhor, neste Natal. E te daremos por isso a glória, a honra e louvor para todos sempre. E sim, Senhor, tal qual os pastores, munidos desta palavra, envia-nos aqui para sermos mensageiros da tua paz, instrumentos desta paz, proclamadores dessa paz que se encontra somente em Jesus Cristo, Rei e Senhor. Que nós também possamos declarar que a ti pertence toda a glória, e somente de ti vem a perfeita paz. Por isso nós te louvamos, te bendizemos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o povo de Deus diga amém.